No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores.
Para se alcançar um nível de excelência em qualquer atividade e se tornar alguém altamente bem-sucedido, devem ser necessárias nada menos do que 10 mil horas de prática, o equivalente a 3 horas por dia ou 20 horas por semana de treinamento durante 10 anos. Esse é um dos principais pensamentos do livro que nós vamos debater no episódio de hoje. Episódio número 28, com o livro Fora de Série. Aqui quem fala é João Cristofolini e esse com certeza é mais um livro que me marcou bastante e tenho certeza que vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É baseado, na verdade, na história de algumas celebridades como Bill Gates, os Beatles e até Mozart, onde o autor procura mostrar que ninguém se faz sozinho. Todos os que se destacam por uma atuação fenomenal são, invariavelmente, pessoas que se beneficiaram de oportunidades incríveis, vantagens ocultas e heranças culturais. Tiveram a chance de aprender, trabalhar duro e interagir com o mundo de uma forma singular. Esses são os indivíduos fora de série. Para o autor, mais importante do que entender como são essas pessoas é saber qual é sua cultura, a época em que nasceram, quem são seus amigos, sua família e o local de origem de seus antepassados, pois tudo isso pode exercer um impacto no padrão de qualidade das realizações humanas.
Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam muito bem-vindos ao episódio número 28 do Resumo Cast. Nesse livro, o autor tenta desmistificar o termo em inglês outliers, que significa fora de série. Através de diversos exemplos, ele apresenta a tese de que nós possuímos uma ideia equivocada do que realmente é o sucesso, por acharmos que ele surge do nada, ou devido a um talento natural que somente algumas pessoas possuem. E quem não possui esse talento ou inteligência nunca vai conseguir se destacar da mediocridade e tornar-se um fora de série. Malcolm Gladwell entrevistou para o seu livro, dentre outros nomes, Bill Gates, o bilionário fundador da Microsoft, que todos acham que teve sucesso somente porque era muito inteligente. Na verdade, Bill Gates, quando ainda era adolescente, na década de 60, teve a sorte de ter acesso aos mais poderosos computadores da época, que eram máquinas enormes e muito caras e só existiam em grandes instituições. Ele passou a dedicar-se quase que em tempo integral a programar. E quando a Revolução Mundial dos Computadores iniciou, ele era uma das pessoas mais preparadas da época. Ele conseguiu se destacar porque havia treinado as habilidades necessárias, estando pronto quando o mundo se transformou e apresentou a ele a oportunidade de criar a sua empresa de computadores, a Microsoft. Fazendo uma analogia com a natureza, os biólogos descobriram que a árvore mais alta de uma floresta não obteve o seu crescimento somente porque se originou da semente mais resistente, mas sim porque nenhuma outra árvore bloqueou a sua luz solar, porque ela cresceu em um local onde o solo era profundo e fértil para que suas raízes penetrassem na terra, e porque nenhum lenhador a derrubou antes que estivesse completamente desenvolvida, além de diversos outros motivos. Da mesma forma, um fora de série conseguiu combinar diversos fatores para se destacar da multidão e atingir um resultado excepcional.
O autor usa vários exemplos que provam que, muitas vezes, o sucesso é muito mais obra do acaso, das origens individuais ou das condições certas do que fruto de apenas o mérito pessoal. O exemplo que abre o livro e é muito interessante, o autor descobriu que a imensa maioria dos grandes craques do hóquei no gelo, o esporte mais popular do Canadá, né, e ele é canadense, talvez por isso esse exemplo, nasceram entre janeiro e março. E por que isso acontece? Bom, é simples, as escolinhas separam as turmas por ano de nascimento. Só que um garoto que nasceu em janeiro tem 11 meses de vantagem para um outro que nasceu em dezembro. Na fase adulta, isso não faz muita diferença. Porém, para garotos com menos de 10 anos, ter 11 meses de idade a mais é uma vantagem competitiva enorme. O desenvolvimento físico nessa fase é muito diferente. Assim, os mais velhos, mesmo que poucos meses mais velhos, destacam-se sobre os mais novos. E assim, são puxados para categorias maiores, treinam mais, têm mais horas de jogo. Ao longo do tempo, eles realmente acabam se tornando tecnicamente melhores do que os demais. Mas isso não porque necessariamente eram melhores quando receberam mais oportunidades. Eles simplesmente tinham uma vantagem física natural por serem um pouquinho mais velhos. O autor analisou outros casos em outros esportes e outros países e o mesmo fenômeno se repetiu. Inclusive, em escolinhas da Europa, onde o ano letivo vai do meio do ano até o meio do ano seguinte, os craques nasceram em julho, agosto e setembro, comprovando a tese. O livro segue repleto de exemplos semelhantes, sempre desafiando o senso comum que nós temos sobre sucesso. Outros exemplos muito interessantes, seguindo essa linha da influência do ano que a pessoa nasceu, da época que a pessoa nasceu e de onde que ela nasceu, está baseado em alguns exemplos, como o do próprio Bill Gates, do Steve Jobs e outros grandes empreendedores que revolucionaram a indústria do computador pessoal. Todas essas pessoas nasceram numa época muito próxima. E na faixa dos seus 20 anos, na faixa da sua idade produtiva, eles estavam no momento certo, na hora certa e no lugar certo para desenvolver uma revolução, no caso dos computadores pessoais. Pessoas que nasceram muito antes dessa época, ou pessoas que nasceram muito depois dessa época, naturalmente tinham uma grande desvantagem competitiva para fazerem parte dessa revolução. E o mesmo acontece com qualquer outra revolução. Se nós começarmos a avaliar as empresas, nesse momento, startups, redes sociais, startups que estão em evidência, todas seguem um padrão muito próximo também. Pessoas que nasceram em uma época muito próxima e estão, nesse momento, desenvolvendo negócios disruptivos nessa nova economia. O que mostra que, logicamente, que esse não é o único fator, mas é um fator bastante determinante a época em que você nasceu, aonde você nasceu e o momento que você está nesse momento na sua vida ativa, produtiva, para desenvolver novos projetos, obras e negócios.
A excelência requer muita prática, mais especificamente 10 mil horas de prática. Vários estudos realizados principalmente com músicos de ponta mostraram que esse é o número de horas que um profissional deve praticar antes de se tornar um fora de série na sua área. O autor traz o exemplo dos Beatles, que antes de estourar nas paradas mundiais, tocaram em bares e casas de show na Inglaterra e na Alemanha e acumularam em torno de 10 mil horas de apresentações, onde adquiriram resistência no palco e construíram uma formação sólida, aprendendo a dominar os seus instrumentos e aperfeiçoar as suas habilidades até que estivessem prontos para finalmente conquistar o mundo com a sua música. Outro exemplo da regra das 10 mil horas foi o Bill Gates, já citado anteriormente, que teve a oportunidade de praticar 10 mil horas de programação em computadores que poucos tinham acesso na época, estando preparado para o momento em que a revolução da informática iniciou e o mundo lhe apresentou a oportunidade de colocar em prática as suas habilidades. Se você praticar algo 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no final de 10 anos, segundo essa teoria, terá se tornado um expert, pois terá acumulado 10 mil horas de experiência.
Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos pensamentos mais marcantes do livro e do autor, e que se tornou uma referência mundial nesse sentido. Logicamente que nós temos aí opiniões diversas, nós temos críticos quanto a essa linha de pensamento, nós temos outras teses contrárias, mas basicamente o exemplo que o autor usa, e que para mim faz um sentido bastante grande, é de que em média 10 mil horas são necessárias para desenvolver uma nova habilidade. E eu uso muitas vezes o meu exemplo pessoal também. Eu comecei a empreender com 15 anos de idade, com 13 anos eu comecei a me interessar sobre esse assunto de negócio, e durante muitos anos eu me dediquei a leituras ferozes de livros de negócios, de pessoas de sucesso, e também desenvolvi várias iniciativas, vários projetos, vários negócios, muitos deles que não deram certo, outros que deram um pouco, outros que deram mais, um pouco mais certo. E hoje, com 26 anos, na verdade, praticamente 10 anos depois, que eu me considero, de fato, muito mais próximo e muito mais capaz de conseguir, de fato, construir negócio. Ou seja, 10 anos em média, de fato, como vários exemplos que o autor mostra, são, de fato, necessários para você formar uma nova habilidade. Jorge Paulo Lehmann também usou esse exemplo em uma palestra, dizendo que para se formar um líder, são necessários pelo menos 10 anos. Não se forma um líder de um dia para o outro. E hoje é muito comum nós vermos pessoas que estão querendo começar a empreender achar que vão ter sucesso do dia para a noite. Muitas vezes isso é influenciado pela própria mídia. A mídia nos mostra exemplos de pessoas de sucesso que aparentemente atingiram o sucesso de forma rápida. Jovens bilionários que construíram uma startup e foram vendidas por bilhões ou por milhões para grandes empresas, mas muitas vezes essa mídia não mostra a verdadeira história e tudo o que essa pessoa já passou antes de ter conseguido desenvolver tal façanha. E muitas vezes, em quase todas as histórias, se você for estudar a fundo, pegar um exemplo de um empreendedor de sucesso, de uma história de sucesso, de uma reportagem que saiu na mídia de sucesso, se você for extrair o histórico dessa pessoa, você vai chegar à conclusão de que ela passou, em média, 10 anos se desenvolvendo nessa habilidade. Muito provavelmente já teve outros negócios que não deram certo e fracassaram, teve outras experiências, teve várias circunstâncias que, na média, acabam levando em torno de 10 anos ou 10 mil horas de prática até que você consiga, de fato, desenvolver uma habilidade. Então, esse exemplo e essa teoria é importante para você entender que não existe sucesso do dia para a noite. Não existe sucesso rápido, não existe sucesso fácil.
Uma vez que um determinado patamar de inteligência é atingida, um QI maior não vai fazer nenhuma diferença. Ter mais de 2 metros de altura pode lhe ajudar, mas não necessariamente garante que você será um grande jogador de basquete, por exemplo. Isso também vale para o QI, ou coeficiente de inteligência. O autor utiliza a inteligência analítica, medida pelo QI, e a inteligência prática, que não depende do QI, para explicar os exemplos do seu livro. Um QI elevado pode servir para solucionar problemas matemáticos, mas a inteligência prática é o que vai garantir que você consiga obter o maior impacto naquilo que faz. Inteligência prática é saber o que dizer, quando e como dizer, para obter o máximo de efeito. As pessoas que possuem essa inteligência não sabem explicar porque elas as têm. É algo intuitivo e que dificilmente pode ser medido. É o tipo de inteligência que permite que as pessoas consigam interpretar uma determinada situação de modo correto e obter o que elas desejam. Por isso, a presença da inteligência analítica não necessariamente implica na presença da inteligência prática. Mas para ser um fora de série, é necessário desenvolver as duas inteligências. A inteligência analítica está presente em certa quantidade em nossos genes. E as escolas e as universidades são os locais adequados para o desenvolvimento desse tipo de inteligência. Já a inteligência prática parece ter origem na forma como somos criados quando crianças e na maneira como somos estimulados pelo ambiente onde crescemos e escolhemos participar quando nos tornamos adultos. Se você está cercado de pessoas que estimulam a sua permanência e sua zona de conforto, e não pratica a sua capacidade de se desafiar e se colocar em situações onde o aprendizado e o desenvolvimento possam acontecer, você não terá muitas chances de se tornar um fora de série, mesmo que as suas notas na escola sejam boas e que o seu QI seja elevado. O que conta é a combinação das duas inteligências.
Então fica a dica para você não se iludir com o QI das pessoas. O autor cita como exemplo o próprio Einstein e um cara com um QI maior do que o dele. E o autor pergunta, se ele tem um QI maior do que o Einstein, por que ele não fez tanto sucesso quanto ele? A resposta é que o QI só importa até um certo momento. E ele faz um paralelo com os jogadores de basquete também. Um jogador com 1,75m obviamente não será capaz de jogar de igual para igual com um de 1,90m. Mas, a partir dessa altura, o tamanho já não importa tanto. Ter 1,90m ou 2,05m já não é tão significativo quanto a diferença entre 1,75m e 1,90m. A partir de 1,90m, conta mais a técnica, o posicionamento, do que a altura. Isso vale também para o QI. A partir de um certo QI, para qualquer área profissional, ele já não importa muito. Começa a importar outros fatores, como, por exemplo, a inteligência prática. E nós falando de empreendedorismo, é ainda mais importante ressaltar essa importância de aprender fazendo, que eu sempre costumo dizer, aprender na prática. É importante você ter conhecimento usando essa, a própria linha de raciocínio do autor. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter QI, mas a partir de um certo momento, outras habilidades como inteligência emocional, inteligência social, experiência prática, aprender fazendo, errando, tendo persistência, resiliência e etc., tem muito mais influência do que apenas aumentar sempre, sempre, sempre o seu QI, ou, em outras palavras, sempre, sempre apenas consumir informação, consumir informação, consumir informação e não colocar em prática. O que nós vemos defendendo há bastante tempo aqui no ResumoCast, para você se conscientizar da importância de colocar em prática. Depois que você lê um livro, depois que você ouviu um resumo de um livro no ResumoCast, você deve colocar essa informação em prática, porque simplesmente acumular informação, aumentar o seu QI, não vai fazer de você uma pessoa fora de série.
Uma grande parte do livro fala sobre aspectos culturais e como eles são importantes nas nossas vidas. Os aspectos culturais que nós herdamos predominantemente de nossos ancestrais impactam nas escolhas que fazemos na vida, na maneira como tomamos decisões e, principalmente, como nos relacionamos e nos comunicamos com as outras pessoas. Um dos exemplos que o autor utiliza para ilustrar esses conceitos relacionados com cultura são os acidentes aéreos. O livro fala, principalmente, da investigação de acidentes de companhias aéreas de países onde a comunicação entre os indivíduos não é direta e segue uma série de protocolos, como na Coreia do Sul, onde a opinião de um superior nunca pode ser contestada, mesmo que ela esteja totalmente equivocada. O problema é que em uma cabine de avião, o ambiente exige uma comunicação direta e precisa, sem ambiguidades, para que a leitura das possíveis ameaças à segurança de voo seja feita por toda a tripulação de forma rápida e eficiente e sem comprometer a segurança. Para culturas como a americana e a inglesa, onde esse tipo de comunicação já faz parte do cotidiano, é muito fácil operar uma aeronave de maneira segura e eficiente. Já para culturas como a coreana e a colombiana, por exemplo, essa tarefa torna-se muito difícil, pois os indivíduos precisam abrir mão de um aspecto cultural que eles têm em prol de um objetivo, uma meta maior, que é voar com segurança. Nos exemplos citados no livro, a Companhia Aérea da Coreia do Sul passou por uma série de acidentes aéreos onde foram perdidos aviões em perfeito estado de funcionamento, em que o motivo principal do acidente foi a barreira cultural que impedia uma comunicação efetiva entre os pilotos. Até que em um determinado momento, esse problema foi detectado e corrigido, Eles adotaram então o inglês como a língua oficial de comunicação a bordo de suas aeronaves, eliminando as confusões e as ambiguidades que a língua da Coreia do Sul apresenta por causa da sua carga cultural carregada. Essa empresa de aviação, então, conseguiu superar um aspecto de sua cultura que inviabilizava a operação com segurança de seus aviões e tornou-se uma empresa aérea confiável com ótimos índices de segurança. A lição que fica é que cabe a cada indivíduo entender os seus aspectos culturais e descobrir o que está contribuindo ou prejudicando no esforço de atingir os seus objetivos e metas. Malcolm Gladwell sugere que cada cultura possui vantagens e desvantagens. Anular temporariamente as desvantagens ou potencializar as vantagens da sua cultura em prol de uma meta não vai fazer necessariamente que você perca sua identidade, e sim pode lhe dar a chance de tornar-se um fora de série.
É, as suas raízes contam e muito para o seu sucesso. Não determinam, logicamente, mas influenciam de uma forma muito grande. E um outro exemplo que o autor utiliza bastante é dos orientais. A fama de que eles trabalham sem parar e que são bons em exatas vem da cultura de plantio de arroz, por exemplo. A rizicultura é um plantio que exige muitos cuidados e esforços para se conseguir boas colheitas. E ao contrário da cana-de-açúcar, por exemplo, quanto mais você cuida, mais você consegue resultado. Então a ideia de quanto mais trabalhar, mais você consegue, se aplica perfeitamente no cultivo de arroz. Além disso, a rizicultura exige cálculos delicados para colheita e plantio. No nível de água, na área de cultivo, entre tantas outras variáveis lógicas que devem ser calculadas para se conseguir os resultados. Então, o legado dos orientais para o futuro dificilmente mudará, porque é algo inerente e enraizado da sua própria cultura. E é muito interessante nós refletirmos sobre isso, principalmente quando eu vejo muitas pessoas se comparando com outras. Nós já falamos sobre isso aqui em outros episódios também, mas é importante reforçar. Cada pessoa tem o seu histórico, veio de um lugar diferente, veio de uma família diferente, com cultura diferente, com hábitos diferentes, que por si mesmo já trazem culturas e hábitos dos seus antepassados, enraizados no seu próprio subconsciente. Então nós não podemos comparar o desempenho, o sucesso, os resultados de uma pessoa com outra, sem levar em conta todas essas características. Por isso que cada um é único, cada um é individual, porque nós, mesmo ao chegarmos neste mundo, nós já trazemos heranças de nossos antepassados. Então nós temos sim influência sobre o que os nossos antepassados fizeram, nós temos influência sobre onde nós nascemos, onde nós vivemos, o comportamento da nossa família, o comportamento das pessoas próximas. É lógico que tudo isso pode ser moldado, tudo isso pode ser mudado durante toda a sua vida, mas inevitavelmente nós temos que entender e nós temos que refletir que nós carregamos muitas coisas e nós precisamos saber utilizá-las da melhor forma possível e principalmente nós devemos entender quando avaliar uma pessoa fora de série e também para se tornar uma pessoa fora de série, aproveitando as qualidades, aproveitando as coisas positivas culturais e também trabalhando e se esforçando ainda mais naqueles pontos que podem ser melhorados que você carrega já pela sua herança cultural.
Como já vimos antes, um QI elevado ou 10 mil horas de prática dá às pessoas uma oportunidade para que elas tenham sucesso, mas não garante necessariamente que irão conseguir. Como sociedade, o que podemos fazer é proporcionar essas oportunidades, pois não é possível prever 100% das vezes e disponibilizar a combinação de fatores necessárias para criar um fora de série. O autor cita o case da escola americana KIPP, que fica localizada em bairros pobres nos Estados Unidos. A escola proporciona uma oportunidade para que os seus alunos trabalhem mais duro em direção ao seu próprio sucesso. Essa escola não faz nada de extraordinário. A sua receita é estender o dia escolar, que começa às 7 da manhã e termina às 6 da noite. Tem aulas todos os sábados e tem menos férias durante o ano. Para aqueles alunos que quiserem se esforçar mais, essa é uma oportunidade que está sendo oferecida a eles. Não é um currículo obrigatório, é totalmente opcional, mas estatisticamente, aqueles alunos pobres que se esforçam e aproveitam essa oportunidade de trabalhar mais duro, conseguem notas altas e que os classifica para ingressar em boas faculdades nos Estados Unidos. Assim, eles têm a possibilidade de ter um futuro melhor que os seus colegas que optaram pelo currículo normal.
Evidentemente que, como nós vimos aqui durante esse episódio, muitos fatores influenciam na formação de uma pessoa fora de série, como o local de onde nasceu, a data onde nasceu, a sua cultura, os seus antepassados, etc. Mas, logicamente, que a sua determinação, a sua execução, o seu empenho é que farão dessas oportunidades, desse cenário, algo que de fato se concretize. Então é importante nós entendermos que nós temos uma balança e as duas coisas precisam andar em conjunto. É preciso oferecer oportunidades dentro do ambiente e é preciso também entender que você é responsável por aproveitar essas oportunidades. Logicamente que nós temos muitas pessoas que nasceram também na mesma época, em circunstâncias muito próximas, em lugares muito próximos que o Steve Jobs ou que o Bill Gates, mas mesmo assim não aproveitaram o cenário, a oportunidade para fazer a mesma coisa do que eles fizeram. É aí que nós de fato diferenciamos uma pessoa de fato fora de série com uma pessoa comum, a pessoa que sabe aproveitar o cenário, as oportunidades que ela tem e transformar essas oportunidades de fato em grandes projetos, em grandes negócios. Ao mesmo tempo que é importante nós entendermos também que é nossa obrigação e nosso dever como sociedade tentar ao menos fornecer oportunidades próximas, similares, para o maior número possível de pessoas. Eu me lembro agora, por exemplo, de um comentário do Osiris Silva, que ele comenta na sua história profissional ao construir a Embraer, a influência que teve quando ele, quando pequeno, quando garoto, na sua cidade, uma cidade do interior de São Paulo, tinha um aeroporto pequeno, onde tinham aí alguns pequenos aviões, e ele frequentemente ia visitar, ele frequentemente estava envolvido dentro desse ambiente. E ele comenta, se ele tivesse numa cidade que não tivesse essa circunstância, se tivesse uma cidade que não tivesse esse aeroporto, se ele não tivesse vivido sua infância próximo desse ambiente, se ele não tivesse tido essa oportunidade de estar próximo, talvez ele não conseguiria desenvolver um negócio, ele não conseguiria pegar essa oportunidade e transformar de fato em um projeto, em um negócio. Por isso que é importante, nós voltamos desde o processo de educação, de base, de crianças e etc., de dar as condições mínimas para que nós possamos de fato separar aquelas pessoas que têm a capacidade de executar, a capacidade de colocar em prática e daquelas que de fato não têm essa qualidade, mas tiveram pelo menos a mesma oportunidade. E o Resumo Cash é um exemplo disso, um canal aberto, democrático, gratuito, que nós temos o objetivo de levar para o maior número possível de pessoas, não importa onde você esteja nesse momento, pode ser no interior do seu estado, pode ser numa capital, pode ser no Brasil ou fora do Brasil, mas você tem acesso à mesma informação, ao mesmo conteúdo. E agora cabe a você escolher o que você vai fazer com essa informação. E nós vamos chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast. E antes de nós finalizarmos, eu quero reforçar essa mensagem para você. Nós vimos nesse episódio que é importante estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Mas é preciso também se dedicar ao aprendizado do seu ofício com uma energia superior à despendida pelos seus concorrentes. Ou seja, você precisa se dedicar 10 mil horas, você precisa se dedicar para desenvolver a sua habilidade, para você de fato conseguir fazer a diferença. Fatores externos influenciam, mas não determinam. somente você que pode determinar o seu futuro. Esse foi mais um episódio do ResumoCast, episódio número 28, e nós nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá!
Vamos chegando ao fim do ResumoCast, episódio 28. E se gostou do ResumoCast, compartilhe em suas redes sociais. Ou se conhece alguém que poderia se beneficiar do conteúdo, indique o nosso podcast para essa pessoa. Visite nossa página resumocast.com.br e lá você tem um link para assinar e receber todos os novos episódios toda segunda-feira diretamente no seu telefone ou tablet ou no seu computador. E se quiser fazer parte e interagir com as pessoas que estão na comunidade do ResumoCast, procure nosso grupo no Facebook. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.